O ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, passa por sabatina nesta terça-feira na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para uma análise a esse respeito, vamos ouvir o professor Floriano Azevedo Marques, do Departamento de Direito do Estado da USP. Olá, professor, qual sua opinião sobre esse procedimento da indicação de um ministro do STF pelo presidente da República e a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal?
Olha, esse é um procedimento já muito antigo e tradicional nas nossas constituições e é um procedimento que segue, de uma maneira geral, o que os países ocidentais têm como regra para a indicação de ministro da sua Corte Superior, da sua Corte Suprema. É um procedimento que passa por uma interação entre a indicação do presidente da República e um procedimento de sabatina e aprovação pela Câmara Alta, no nosso caso aqui no Brasil, o Senado, dentro do Congresso Nacional. É um procedimento que permite combinar um juízo de capacitação com um juízo de conveniência ou de filtro político, e aqui o político não vai no sentido partidário, mas político no sentido de Estado, de alguém que vai, de certa forma, ocupar uma função elevadíssima, que não é só uma função de cúpula do judiciário, mas uma função de controle da constitucionalidade, da compatibilidade das leis com o nosso ordenamento constitucional. Eu acho que esse já é um procedimento tradicional e que segue, mais ou menos, com mudanças específicas, o que outros países ocidentais adotam como critério para a indicação dos seus juízes de Suprema Corte.
De qualquer forma, professor, é muito raro que o Senado rejeite os nomes indicados pelos presidentes ao Supremo. Segundo a BBC, são mais de 100 anos de que isso não acontece.
Se não me engano, há um caso só, ou dois, já bastante antigos. Um deles, inclusive, era médico, quando foi indicado pelo presidente da República Velha, e o Senado não tem a tradição de rejeitar nomes. Em outros países, a rejeição, ou seja, a votação reprovatória, também não é comum. O que ocorre mais frequentemente é que o Senado bloqueia, não aprova e constrange o presidente da República a, num determinado momento, retirar a candidatura, a nomeação, perdão, a indicação, ou o próprio candidato retirar a sua nomeação. Mais do que não ter a tradição de rejeitar uma indicação de presidente da República do Senado Federal aqui no Brasil, o que talvez seja uma tradição não muito boa aqui no Brasil é que o escrutínio, ou seja, a pesquisa, a investigação e mesmo a sabatina, a arguição dos indicados, na nossa tradição é bastante superficial, né? Isso vem mudando. E eu acho que vem mudando para o bem, né? A imprensa tem atentado para a importância de pesquisar, investigar, debater o histórico, o currículo, a atuação, a experiência dos indicados, e o Senado tem cumprido ou tem que cumprir a sua função de sabatinar, indagar, investigar e, se for o caso, levantar algum fator que seja impeditivo. Mas se você for notar, vamos pegar aqui um exemplo que sempre é utilizado, exemplo americano, muitas vezes a situação de bloqueio ou de não aprovação, ela tem muito mais a ver com a questão política e ideológica em relação àquela força que integra a maioria do Senado do que é propriamente uma rejeição por um aspecto da vida ou um desvio do candidato ou do indicado a cargo da Suprema Corte. Recentemente você acompanhou, os ouvintes acompanharam, um caso de um jurista que não havia qualquer comentário sobre a sua capacidade, a sua retidão, indicado pelo ministro, pelo presidente Obama nos Estados Unidos da América para ocupar um cargo vago na Suprema Corte e que simplesmente, sem nenhum ponto fora da curva do seu currículo, não foi aprovado porque a maioria republicana no Senado não admitia alguém tido como mais liberal. Né? Então, a tradição brasileira, nós estamos aprendendo um pouco a lidar com isso, é realmente a de não ter a rejeição pelo Senado, mas isso já aconteceu nas últimas indicações, anterior ao do indicado Alexandre Moraes, que foi aquela do ministro Fachin. Teve uma arguição duríssima e uma investigação bastante aprofundada da vida e da obra do ministro Fachin. A mesma coisa aconteceu nesses dias com o indicado Alexandre Moraes, e hoje o que nós esperamos é que haja uma arguição, uma sabatina cordata, educada, elevada, mas profunda, e que ele possa responder com calma e suficiência todas as indagações que vão ser feitas a ele.
Caso seja aprovada essa indicação, o ministro licenciado Alexandre de Moraes poderá ficar 25 anos, mais de 25 anos até, não é? Pela legislação atual aí, como ministro do STF. Isso traz mais um pouco de importância, então, para essa arguição, como o senhor citou?
Não, sem dúvida, né? Eu particularmente, acho que a questão da maior permanência, o tempo de permanência de um ministro na Suprema Corte não é ruim. Eu não concordo muito com teses de dar mandatos de 8, 10 anos ou 5 anos, como alguns até cogitam, para ministro do Supremo. A estabilidade da jurisprudência de uma Suprema Corte depende muitas vezes da permanência dos seus ministros. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem aposentadoria. O ministro da Suprema Corte americana, o juiz da Suprema Corte americana, permanece até que ele se aposente, queira voluntariamente se aposentar, normalmente por questões de idade avançada ou doença, ou quando ele morre. Né? Então eu acho que não é ruim. O que pode se discutir é se um indicado tal ou qual é mais ou menos jovem ou excessivamente jovem para exercer um cargo de ministro da Suprema Corte. Efetivamente, quem tem 25 ou 30 anos ainda para exercer na corte pode dizer que é muito jovem para ocupar esse cargo. Não é, no meu ponto de vista, o que ocorre com o professor Alexandre Moraes. Né? Conheço bem o professor Alexandre, fui colega de turma dele, e acho que é alguém madura, preparadíssimo, um jurista preparadíssimo para ocupar um cargo de ministro da Suprema Corte em qualquer lugar do mundo. Se ele permanecer mais tempo, eu vejo, claro, você tem toda a razão, como um fator que destaca a importância dessa indicação, porque é alguém que vai permanecer decidindo questões fulcrais da República por muito tempo, mas, ao mesmo tempo, acho que é importante para que você tenha a consolidação de uma jurisprudência ou de um posicionamento de Suprema Corte que não pode ficar mudando a cada dia.
Professor, há algum tempo atrás, algumas décadas aí, esse debate em torno do STF, na própria mídia, essa popularização dessas discussões envolvendo a mais alta corte do país, não tinha essa profundidade atual, isso até por conta da crise política em que passa o país, não é? O senhor acha isso saudável do ponto de vista da democracia?
Eu acho saudabilíssimo. Acho que este é um dos indicativos de grande avanço institucional aqui no Brasil. A sociedade tomar conhecimento e tomar pé da importância da existência e do funcionamento das decisões de uma Suprema Corte. Isso existe em vários lugares do mundo e não é para menos, porque a Suprema Corte discute e define coisas e questões que são centrais à organização política, econômica, social do país. Então, acho que esse é um traço extremamente saudável que a sociedade acompanhe, discuta, debata os temas que estão postos na pauta do Supremo Tribunal Federal. Claro que isso traz um risco, né, pela exposição de um ou outro ministro passar a adotar um procedimento, como se diz na gíria, de jogar para a torcida. Isso é uma patologia criticada na doutrina em todo lugar do mundo. O ministro da Suprema Corte, ele não deve ser alguém que tenha a mesma preocupação de um mandatário eleito, de um deputado, de um governante, de jogar para o seu eleitorado. Ele tem que ser alguém que decida com a sua convicção e com base na sua leitura da organização constitucional do país. Mas, mesmo tendo esse risco, eu acho que a percepção da sociedade da importância do Supremo e a discussão da pauta, da agenda do Supremo Tribunal Federal, é um dos sintomas de maior avanço institucional do país nos últimos anos.
Professor Floriano Azevedo Marques, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, obrigado mais uma vez por sua atenção aqui com a Rádio USP.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar para os seus ouvintes.
Entrevista Fábio Rubira.